A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós temos a honra de receber aqui no Escala Brasileira um dos maiores músicos do nosso Brasil, um dos maiores talentos que esse nosso Brasil verde e amarelo já concebeu. Hoje recebemos aqui no Escala Brasileira Nelson Faria. Só para você ter uma ideia, né, do quilate desse músico, desse artista, o Nelson, que é nascido em Belo Horizonte, né, é um dos grandes gênios da música brasileira, já possui 21 álbuns gravados, já contribuiu como músico, arranjador, produtor em mais de 200 álbuns de outros artistas nacionais, internacionais. Nelson Faria já trabalhou em palcos, em estúdios com nomes da gramatura de João Bosco, Cássia Eller, Ivan Lins, Elia Duncan, Ana Carolina, Milton Nascimento, Tim Maia, Leila Pinheiro, só para citar alguns, né? Agora que eu já fiz essa introdução, Nelson Faria, saudações sonoras, seja bem-vindo à Escala Brasileira, meu querido.
Obrigado, Renato, obrigado pelo espaço aqui, estou muito feliz com o convite que você me fez, espero que possa contribuir aí com algum papo bacana para a tua audiência e muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz.
Uau, uma grande honra para nós ter você aqui. Mas começando essa conversa, queria que você contasse para a gente, Nelson, qual foi assim o momento mágico que definiu tua carreira como músico profissional? Aquele momento assim que fez você pensar, caramba, é nisso que eu quero gastar minha vida.
Vou colocar dois momentos, tá? Vou colocar dois momentos.
Sim, sim.
Na verdade, eu comecei a tocar muito novo, porque eu venho de uma família musical, apesar de não ter nenhum músico profissional, todo mundo toca de uma forma amadora, gosta de cantar. Então eu nasci assim meio numa casa bossa nova, onde todo mundo gostava de tocar bossa nova. Então eu aprendi a tocar violão com meus irmãos mais velhos, somos seis irmãos, eu sou o mais novo. E logo eu comecei a me interessar, e fui estudar com o Gamela, aqui em Brasília, né? O Gamela foi professor de todo mundo, né? O Gamela foi um cara que formou muita gente. Mas como eu não tinha nenhum músico profissional na família, eu tinha um pouco de receio quanto à profissão do músico, porque a sociedade, de uma forma geral, ela tem uma concepção muito errada sobre a profissão do músico. Ela acha que o músico ou ele vai ser milionário ou ele vai morrer de fome, né? Não tem como se não existisse nada nesse intermédio aí no meio para você viver de uma forma digna e bacana, tal. Isso é um equívoco, né? Uma informação muito equivocada. Existe muito trabalho, existe muito músico no mercado grande. Mas quando você não sabe disso, você tem medo. Então, como eu vinha de uma família que não tinha nenhuma referência, eu acabei fazendo vestibular para economia, ainda muito novo, com 17 anos, mas já estudava com Gamela. E aqui tocando, na época com a Zélia Cristina, hoje Zélia Duncan, a gente tocava em barzinho, nós dois, não sei o quê, e eu tocando na noite, fazendo faculdade, estudando com Gamela, até que um dia o Gamela me chamou na chincha, assim, na responsabilidade. Ele falou: pô, quando é que você vai parar com esse negócio de ficar estudando economia, vai encarar a música profissionalmente? Pô, você é músico, rapaz, não fica se enganando, não, tal. E aí ele me falou: olha, tem um curso nos Estados Unidos muito bacana, eu acho que você devia ir para lá, abandona esse curso de economia aí e vai estudar música de forma...
Caramba!
E aí isso me fez pensar, e eu achei que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Conversei em casa, tive um pequeno entreveiro em casa, mas depois meus pais falaram: cara, quer saber, é isso que você quer da sua vida, vai fazer, nós vamos te mandar para essa escola. E eu fui para os Estados Unidos estudar, então essa foi a minha primeira decisão, serei músico profissional. Porém, chegando lá, eu encontrei uma realidade que eu não imaginava. O buraco era muito mais embaixo do que eu pensava.
Uhum.
Eu lembro que na primeira semana de curso ali na escola, no Guitar Institute of Technology, na Califórnia, em Hollywood, na escola era. Quando eu cheguei lá, a primeira semana era shows de professores e alunos. alunos que já, né, já estavam lá há mais tempo. Então, cara, eu levei um susto. Eu falei, cara, não estou nem perto de uma possibilidade do que esses caras estão fazendo. Eu não sabia improvisar, pô. Eu tocava já aquele material do Gamela que eu não sabia que era uma coisa que era tão valorizada, eu não sabia. Né? Eu sabia tocar os chord melodies, são arranjos para violão solo, então eu tocava muita coisa do Baden, tocava aquelas coisas que o Gamela, Luiz Bonfá, aquelas coisas que o Gamela passava. E aí eu lembro que tive esse choque e resolvi, cara, vou encarar, vou estudar. E aí eu fiquei estudando, cara. E a escola era o seguinte, era um ano de curso, tá?
Caramba.
Dois meses e meio de aula, 15 dias de férias. E isso passava assim o ano inteiro. E o curso, era um curso particular, uma escola muito cara, que você tem que pagar à vista.
Cara. Né?
Hoje custa na FAE quase 40 mil dólares um ano.
Meu Deus.
Cara. É. Naquela época não era, porque o dólar era diferente, mas hoje, para você saber o preço de hoje, são 37 mil dólares, uma coisa assim, por um ano. É uma grana que você tem que pagar à vista. E aí eles fazem uma tabela de reembolso, caso você desista. Ah, então, se você desistir na primeira semana, você leva aí 30 mil dólares. Se você desistir na segunda semana, já é 25. Na terceira, até chegar na metade do curso, onde você não recebe mais nada. Desistiu na metade do curso, já não vai levar, volta para casa e não recebe nenhum reembolso. Então você fica com aquela pressão. Eu estudando, passei 2 meses estudando igual doido e tal, e eu não estava evoluindo, sentindo a minha evolução. Não estava evoluindo. E comecei a questionar meu talento. Eu falei, cara, acho que eu não tenho talento para isso, não é possível, eu estou estudando igual um louco. E quando eu vou tocar, não acontece nada. Né?
Que e idade aí, você, cara, tinha meu nessa época? Que idade você
tinha? Tinha 19 anos. Olha, era muito novo.
É um menino.
Né? Na verdade, eu fiz 20 anos lá. Quando eu cheguei lá, já devia estar com uns 20 anos, já devia estar com recém-tornado 20 anos. E aí eu falei, cara, achei que eu sabia tocar, o pessoal, porque todo mundo falava que eu tocava muito bem aqui no Brasil. Todos meus amigos, minha família, nossa, você tá muito. Quando eu comecei a tocar aquelas coisas do Gamela, que o Gamela mencionou, então, pô, virei o cara, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, não é nada disso, esse povo tá louco, eu não toco nada, eu não sei nem pegar no instrumento, o que, que é isso, cara? Tem que começar do zero, comecei a estudar igual maluco, cara, mesmo. Eu era o primeiro, eu acendia e apagava a luz da escola, mesmo.
Legal.
Passava o dia inteiro enfurnado estudando. E tentando dar conta do atraso, né? Porque eu não sabia tocar escala nenhuma, não sabia os modos, não sabia arpejos, não sabia nada. Só sabia o repertório, sabia tocar algumas músicas, era isso que eu sabia. E aí eu comecei a estudar, mas quando eu ia tocar, não resultava, não conseguia improvisar direito, ficava nervoso. Eu nunca tinha pego numa palheta na vida, vou começar a usar palheta lá.
Caraca.
Aí eu tava tocando, a palheta caía da mão, cara, que era aquele negócio, eu fiquei desesperado. E aí, tava chegando próximo do feriado, faltava uma semana mais ou menos para o primeiro feriado, e eu lembro que de uma semana para outra ali tinha uma diferença grande. Se eu desistisse na sexta-feira, eu conseguia levar um reembolso bom para casa ainda. E não era muita coisa, mas já era alguma coisa. E se fosse na segunda-feira, já caía não sei quantos dólares, né?
Uhum.
Aí eu sabia, eu vou lá e vou desistir. E aí, Estou contando isso tudo porque eu tive a minha segunda decisão de ser músico, que foi a decisão mais importante mesmo. Aí, que aconteceu? Eu fui lá na escola e pedi a desistência. Falei, olha, vou desistir da escola. Então, e aí o cara falou, ok, tal. Aí ele fez as contas lá, quanto que eu tinha para receber de reembolso, e falou, agora você passa ali na tesouraria tal, e você pega esse dinheiro. Eu fui na tesouraria, a mulher da tesouraria não estava lá, tinha saído para o médico mais cedo, falei com o cara, ele falou, não, você volta aqui na segunda-feira. Eu falei, não, mas segunda-feira é muito menos dinheiro que eu vou levar de volta para casa tal. O cara falou, não, você volta, você está com essa carta aqui, ó, esse documento, você volta, semana que vem você volta aqui, você pega. Voltei para casa, Renato, eu passei o final de semana inteiro chorando. Chorando porque eu falei, cara, o meu sonho era estudar música, eu estou no melhor lugar do planeta para estudar, numa escola maravilhosa, com os professores. Eu estava com o Joe Pesca, Joe Diorio, os caras top do top, né? Falei, cara, eu estou aqui com os melhores caras e estou desistindo, cara. E eu vou fazer o quê da minha vida? Porque economia eu não vou querer mais, eu não sei o que, que eu vou querer, nada mais, a única coisa que me move realmente é a música, e eu acho que eu não tenho talento para isso, porque eu não estou aprendendo, então não sei o que, que eu vou fazer. Cara, eu fiquei desesperado, cara, eu chorava igual um doido, cara. Chorava, fiquei deprimido mesmo. Eu lembro, eu morava com um cara, tinha uma bíbliazinha lá, aquelas bíbliazinhas de...
Novo Testamento e então.
Tal. É, Novo Testamento, aquela cinzinha lá. Vou pegar uma, ver se eu acho aqui uma resposta para mim e tal, ficava... procurando e tal. E aí, cara, chegou segunda-feira, eu falei, ah, quer saber? Vou embora mesmo, vou voltar pro Brasil e pronto. Cara, eu morava em Hollywood. Então, entre a minha escola e a minha casa e a escola, tinha um teatro chinês ali onde tem a Calçada da Fama. É o lugar mais turístico de Hollywood. E eu tinha que passar por esse lugar todo dia para ir pra escola. E desde cedinho, aquele lugar já era coalhado de gente, muita gente. E eu fui. Cara, quando eu estava passando ali perto do teatro chinês, aí eu costumo dizer que Deus colocou um anjo no meu caminho. Vindo do lado de lá, veio a esposa do dono da escola, que trabalhava lá na coordenação da escola. E ela chama Becky Hicks. E a Becky era porto-riquenha, e ela foi responsável de auxiliar, dar um apoio para os alunos de língua latina, nas primeiras semanas, para a gente se... Né, para a gente não ficar... Porque ela queria saber, os que não falavam inglês fluentemente, que era o meu caso, eu falava inglês meio macarrônico e tal. Aí, ela estava vindo de lá, na calçada, e eu indo para a escola. E ela me viu, ela me conhecia pelo nome, porque eu fui daqueles poucos alunos que ficou ali com ela, eu e mais alguns mexicanos, ou argentinos, outros brasileiros, que... Né, ela estava ajudando, né, no começo, por causa da questão da língua. Aí ela me viu e falou, nossa, Nelson, você está com uma cara péssima, o que está acontecendo? Eu falei, ah, cara, vou desistir. Estou indo lá pegar só meu reembolso. Estou indo embora, vou voltar para o Brasil. Ela falou, não, peraí, você não vai não, vamos sentar e vamos conversar. Essa mulher foi um anjo na minha vida, cara. Ela realmente foi um anjo. A gente se sentou, eu lembro que a gente foi ali no House of Pancakes, é uma casa de café da manhã deliciosa que tem lá em Hollywood. Aí sentamos, ela pediu um café pra gente, tava começando a conversar, ela falou, Nelson, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu tô estudando igual um doido, e eu não tô evoluindo, eu sinto que eu não tô evoluindo, então tô questionando um pouco o meu talento, e também tem a questão financeira, e se eu deixar para desistir mais tarde, eu vou acabar não levando dinheiro para casa e tal. Ela falou, Nelson, você está estressado igual a grande maioria das pessoas que entram aqui. Essa escola é um funil. Entra muita gente e sai pouca gente formada, né? Mas os professores têm me falado muito de você. Todos eles acham que você é um grande talento, que você é um cara que tem potencial. Seu nome já correu aqui na reunião de professores várias vezes, né? Essa sua forma de tocar violão, a coisa do gamela, é uma coisa rara, não existe isso aqui praticamente, né? Você faz um negócio muito avançado, todo mundo aqui fala de você, não faz sentido nenhum isso que você está falando. Ela falou, eu quero te esclarecer algumas coisas a respeito do aprendizado musical. Foi aí que ela falou, primeira coisa é o seguinte, existem duas coisas diferentes. Uma coisa é praticar e outra coisa é estudar. Quando você pratica aquelas coisas que você já sabe. Você senta e começa a praticar alguma coisa que você já sabe fazer. Quando você está estudando, que é o caso que está acontecendo agora, você está vendo sempre um material novo, algo que seu dedo nunca passou por ali, as escalas novas que você nunca tocou, o tipo de exercício que você nunca fez, o tipo de acorde que você nunca fez, o repertório que você nunca tocou. Que, aí ela falou assim, o aprendizado musical não é linear, ele é escalar. Então, quando você começa a estudar uma coisa nova, você fica no mesmo plano, porque você ainda tem que praticar isso que você está estudando. Tem que fazer a segunda parte, tem que estudar e depois você tem que praticar. Porque você entendeu intelectualmente, mas ainda não colocou debaixo do dedo de forma fluente. Nesse momento, a sensação que dá é que você está piorando. Por quê? Porque quando você começa a estudar uma coisa nova, ela não está debaixo da mão, e as coisas antigas que você praticava não te inspiram mais. Você não quer mais tocar aquilo que você tocava, você quer tocar um novo. E aí, quando você vai tocar um novo, sempre você vai tocar com menos fluência do que você tocava o antigo. E a sensação que dá é que você está piorando. Ela falou assim, é muito comum você encontrar uma pessoa, por exemplo, que já é um músico, que já toca, já é profissional e tal, aí ele começa a estudar e nunca estudou, é totalmente intuitivo. Aí o cara começa a estudar, fala, não, comecei a estudar, comecei a piorar, não vou estudar mais. Ela falou, porque ele estava nesse momento, faltou ele insistir um pouquinho, que se você insistir um pouquinho, isso que você estudou e que você está praticando, ele vai entrar, você vai assimilar aquilo, vai estar no seu dedo e você vai dar um salto qualitativo gigantesco, que é uma escada, é um pulo, de repente. Não é assim, vai estudando, melhorando. Você vai estudando, fica, não, fica igual, dá uma piorada, de repente faz assim, pum! E aí você, opa, atingiu um outro nível. E assim por diante. Então ela falou assim, você vai ter que conviver com essa frustração que você está tendo agora pro resto da sua vida, se você estiver estudando. Se você só ficar praticando o que você já sabe, fica tranquilo, você não vai passar por isso. Agora, se você estiver sempre estudando, você vai ter que criar uma casca para passar por essa frustração. Cara, isso foi o melhor conselho que eu tive na minha vida.
Uau.
Até hoje, convivo com essa frustração, graças a Deus, adoro isso. Porque eu consigo ver os meus saltos qualitativos. Eu consigo ver que eu estou estudando um negócio novo que eu não estou conseguindo tocar até hoje. É incrível, passei, sei lá, 40 anos que eu saí de lá. Então, isso foi assim, uma aula, né, que ela me deu, que serviu realmente para o resto da minha vida.
Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei. E que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada aguardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho. Nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor. Não deixe o mundo mau levá-lo outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre. Não chore, meu bem.
Você está com Escala Brasileira.